No livro Amor Impossível, Possível Amor, você fala que foi um trabalho difícil acabar um livro já começado. Como foi essa experiência?
Bom, há um grande escritor brasileiro chamado Carlos Queiroz Teles. Já anteriormente tinha tido uma experiência interessante. Uma escritora chamada Helenice Machado de Almeida, que eu não conhecia, pessoalmente não a conheci. Ela faleceu com 51 anos de câncer, faz muitos anos já. E o marido dela, um neurologista, me procurou porque achou um livro dela começado e pediu para eu terminá-lo. Era interessante, o livro, comecinho, tinha feito 5 capítulos e eu terminei o livro. Chama-se Minha Primeira Paixão. E foi legal, fiz uma parceria com uma falecida. Mas esse Carlos Queiroz Teles morreu e era muito meu amigo. Eu gostava muito dele. Nós éramos muito ligados. E tinha uma coisa, ele, no seu segundo casamento, que foi muito feliz, ele casou-se com a Rita, que era muito mais jovem que ele. E o livro iniciado que ele começou era uma homenagem, provavelmente, à mulher dele. Era a história de uma adolescente que se apaixona pelo seu professor, que tem o dobro da idade dela. Por que eu tive dificuldade? Meus livros entram na escola. A gente está cansado de ver aquelas professores recém-formados de 23 anos dar aula no ensino médio, aí tem aquela menina de 16 anos, maravilhosa. Eu, quando era professor, via acontecer vários, né? Você viu, acontece mesmo. Mas você não pode dizer que acontece, senão a escola, a diretora diz, como que é absurdo, né? E eu falei, ai, 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 o que eu faço com essa história? E foi terrível. Eu demorei 3 anos para conseguir fazer o livro. Mas eu achava que eu tinha que fazer. Eu gostava muito dele, era um poeta genial. Carlos Queiroz Teles foi também publicitário. Naqueles tempos da Guerra do Vietnã, você deve conhecer, lembra aquele O Viet In Minh, que ele escreveu sobre Vietnã, Viet In Minh, porque tinha o Viet Minh, né? Tão bonito e tal. Lá na USP tinha, ele era bastante lido e tal. E eu queria fazer e fiz. O livro saiu, eu fiz muito respeitoso, mas é um professor de 28 anos e uma menina de 14. Porque a ideia é que tivesse o dobro. E claro que ela mais está apaixonada do que o professor fica meio de longe. Mas eu tentei, botei como professor particular, não como professor de classe e tal. Comecei, né, a tentar adorar. E no fim apenas fica meio suposto que eles vão tentar alimentar aquele amor que está nascendo. Mas eu tive que escrever com unha de pelica. E eu não tenho vergonha disso. Eu sei que eu escrevo com meus livros para serem utilizados em escola. E não tenho vergonha, eu adoro educação. Então eu não sou aquele, vou escandalizar. Não, não vou escandalizar coisa nenhuma. Eu vou fazer aquilo que pode ajudar essas milagrosas fadas que são as professoras, que pegam aquelas crianças que não tiveram incentivo em casa, que estão desmotivadas, que foram mal alfabetizadas e não compreendem o que lê. Então essa mulher que tenta fazer com que leia o livro é uma heroína. Seja ela fraca ou seja forte, eu tenho que respeitar essa mulher. Que ganha pouco e que muitas vezes sofre violência na escola, principalmente no ensino médio e tal. Vocês já ouviram falar disso, né? Coisas horrorosas que acontecem. E eu tenho que respeitá-la. Eu não posso... Se você for notar, eu até nos meus livros eu não ponho palavrões. Por que eu não ponho palavrões se eu sou fã ardoroso do Plínio Marcos? Porque eu não acho que num livro para ser lido por uma criança de 10 anos, 11 anos, eu possa usar o palavrão. Algumas vezes eu usei. Tem uma hora que o Calu, que faz teatro, fala com o professor de teatro dele, e que vai estrear e fala merda para você. Que é uma coisa que em teatro se diz. Quando a pessoa vai entrar em cena, você não diz boa sorte, você diz merda para você. Isso, sabe por que surgiu esse merda para você? É porque o teatro, como espetáculo de multidão, e para a burguesia, ele começa, na verdade, no século XIX. E no século XIX tem aqueles grandes teatros. E o público ia, né, o público rico e tal, ia assistir as peças, ia de carruagens. Aí estacionava a carruagem na frente do teatro e assistia a peça depois ia embora. Então não é o seguinte, o teatro que tivesse cercado de merda de cavalo significava que foi um sucesso. Se tivesse pouca merda, ninguém foi assistir. Então quando eu desejo muita merda para você, eu estou desejando que ele tenha sucesso. Só que as pessoas falam isso sem saber de onde veio. Mas isso é só francês, né? O americano fala break a leg, quebre uma perna. Não sei por que quebre uma perna. Parece que isso vem do circo. Você chega para o trapezista, o que vai? quebra uma perna. Quer dizer, o contrário do que você quer que aconteça. É meio, né? É meio tipo e tal. Mas então, é isso aí. Eu procuro não ferir, porque não é o caso. Por exemplo, eu pergunto, mas Pedro, você usa a linguagem do jovem nos seus textos? Que linguagem do jovem? Quando eu escrevi em 1983 A Droga da Obediência, se eu usasse a linguagem que o jovem falava em 1983, o livro estaria escrito em suaíli hoje em dia. Porque a gíria muda com o vento. E além do que, ela também é regional. Qual é a gíria de Porto Alegre? Qual é a gíria de Fortaleza? Qual é a gíria do Rio, de São Paulo? Então, você só pode usar uma coisa que agora é pecado usar, chamada norma culta. É pecado. Porque as pessoas têm preconceito linguístico. No meu caso, eu uso norma culta. Claro, a norma culta feita com delicadeza, para não usar palavras muito complexas, nem fazer uma construção muito longa, um período muito cheio de ordens indiretas. Eu, às vezes, procuro até metrificar o período, fazendo com que, usando principalmente redondilha, isso quem professor sabe que é isso, fazendo com que haja um respiro a cada sétima sílaba. Porque é mais fácil você ler, entender uma frase assim. Porque a respiração humana cabe bem em sete sílabas. Patatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Então, se você usar sete sílabas e uma respirada, sete sílabas e uma respirada, é mais fácil de o período ser entendido por alguém que tenha, eventualmente, alguma dificuldade de compreensão leitora. Porque isso realmente acontece. Não é fácil ler. Principalmente não é fácil ler prosa. Prosa é complicado. Porque a prosa não traz em si a musicalidade natural da língua falada. Você precisa saber como é que é a língua falada para você ler prosa. O cara que lê mal, ele fica destrinchando as sílabas. Ele respira na hora errada, ignora uma vírgula, ignora que há uma exclamação ou uma interrogação. Chega no fim do período e ele falou, não entendi nada, difícil, né? Não é. É que ele não é capaz de transformar a linguagem que ele sabe falar, porque ele fala direito. Quando ele fala, ele cria interrogação, ênfase de exclamação, cria pausas, vírgulas, pontos finais. Isso ele sabe quando fala. Ele não sabe transformar isso para leitura. Não é fácil. Por isso que eu até recomendo, quando o professor que trabalha com dificuldade de leitura, tente trabalhar com esses meninos, com poesia. É muito mais fácil eles entenderem uma poesia bem metrificadinha do que prosa. Procurem dar poesia para os seus alunos. E principalmente poesias, mas poesias com enredo, com histórias, para que haja uma necessidade, uma compreensão de leitura. Você quer que ele compreenda o que lê. O menino que lê mal, fala, estude mais, não adianta. Ele pega o ponto de história, lê, não entende nada. E na hora da prova ele vai mal. Ele não é capaz de nem pegar num período a ideia principal desse período. Isso é treino. E treino você consegue, sabe com o quê? Quantidade. Como é que você aprende a nadar? Como é que você aprende a andar de bicicleta? Como é que você aprende a ler? É lendo. Como você aprende a escrever? Escrevendo. Todas as palavras que você escreve certo, algum professor ensinou para você? Não, você foi errando. Você se corrigiu sozinho. Eu me lembro uma vez, eu estava lendo um gibizinho, eu acho que estava no primeiro ano, e falei, eles erraram aqui, ó. Estava escrito muito sem N. Eles erraram. Aí eu parei e falei, opa, será que foram eles mesmo? E eu me corrigi. Porque a gente fala muito, né? Muito. Não fala muito. Ninguém fala muito, né? E é muito comum a gente cometer esses erros e tal. Mas você se corrige porque você lê. Você não pode esperar que o professor corrija tudo em você, porque ele não tem esse poder. O professor não é santo, Deus, mágico, mago, ele não é. Ele é alguém que pode te ajudar. Agora você tem que andar sozinho. Ele tem a capacidade de te seduzir. Há uma figura muito bonita que diz que o verbo ler é parente dos verbos sonhar e amar. Sabe por quê? Porque nenhum desses três verbos comporta um imperativo. Eu não posso falar para você sonhe. Você sonha se você quiser. Não posso falar para você ame. Você ama se você quiser. Se eu quiser conquistar o teu amor, tem que te seduzir. Levar bombons e flores, né? E vai que eu consiga ler também. Não adianta dizer, leia. Moleque, lê se ele quiser. Tem que seduzi-lo para a leitura. Mostrar a beleza que ele tem naquela história. Como ele vai viajar, que maravilha. Por isso que faz sucesso livros como o da Jane Rowling. O Harry Potter é diversão pura. É 100% diversão. 100% respeito ao direito do leitor se divertir. Ela não tentou fazer nenhuma literatura de ponta nem nada. Só que você pega criança de 10 anos lendo um livro de 1000 páginas. Ela é uma santa de conseguir isso. Porque a leitura a gente vai conquistando devagar. Eu me lembro, eu comecei, claro, com Lobato. E sei lá o que veio antes, mas talvez algumas coisinhas de fada que eu não lembro. E dali você vai para aquilo que você gosta em Mark Twain, aquelas aventuras. Porque não havia literatura juvenil brasileira. Você acabava indo para a tradução. Mark Twain, americano, que tinha os meninos, aquelas aventuras no rio Mississippi, no século XIX. Daí você vai para Tarzan, que maravilha, o Tarzan lá naquela África inventada, lutando contra os animais, aquela coisa toda. Na época a gente matava animal, não os protegia. Ele matava tudo que aparecia na frente dele. O Tarzan era anti-ecologista, ele tinha uma faquinha miserável. Não é matar os passarinhos, ele matava passarinho, Pedrinho. Matou até a onça, né? Na Caçada de Pedrinho, ele mata a onça. E aí você vai lendo, você vai... Aí, capa e espada. Então você lia o Scaramouche, que era um cara que lutava espada, um livro muito legal, do Rafael Sabatini. Piratas, do Emílio Salgari. E você ia indo, de repente você estava lendo Os Três Mosquiteiros, que era uma história de espada, mas já era uma literatura maiorzinha. E de repente uma vez caiu na minha mão um livro. Olhei na casa de um tio meu. Havia 2 livros grandes encadernados em couro, bonitos. Eu abri. Desse tamanho assim, tinha lindas ilustrações em preto e branco, que mostrava um homem muito magro, montado num cavalo mais magro ainda, com uma couraça e uma bacia na cabeça, com uma lança na mão. Eu falei, oba, um romance de cavalaria, vou me divertir. Aí eu li Dom Quixote de La Mancha como uma aventura de cavalaria, e é mesmo, cheia de humor, aquele escudeiro dele, cheio de verdade. Então, de repente, você vai sozinho e chega lá. Eu me lembro uma vez, também, tinha um livro que tinha um gaúcho macho de espada na cinta, que lutando contra os paraguaios e tal. E eu li O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Então, de repente, você está na literatura adulta sem notar. O livro te leva ao livro. O livro te faz subir. O livro te faz chegar aonde você quiser.